E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos firmes e fortes continuar o estudo do nosso tópico de controle da administração pública, especificamente na parte do controle legislativo. Então, a gente falou já do controle administrativo, do controle judicial. Bora agora trocar uma ideia acerca do controle legislativo. A gente já viu algumas coisas, inclusive, nós havíamos visto que o controle legislativo pode se dividir basicamente em duas modalidades, ok? Controle parlamentar direto, pelo próprio Poder Legislativo, e a fiscalização do TCU. Dentro do controle parlamentar direto, nós temos uma variação nas atribuições, tipo assim, tem coisa que é do Congresso, tem coisa que é das casas, da Câmara do Senado, tem coisa que é do Senado Federal, só dele, tem atribuições das mesas, tem a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Beleza, vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas situações, fazendo os esqueminhas, para a gente ter um resumo das atribuições. E aí a gente dá uma olhada também como está na CEF, ok? É muito importante a leitura desses dispositivos da Constituição Federal, mas eu gosto de trabalhar alguns resumos para, tipo assim, ah, pô, pode crer, tem isso aqui e tal, para ajudar na memorização aí, para ajudar até no dia a dia do estudo, para deixar o machado bem afiado. Então, vamos começar agora a falar dessa parte, beleza? Já sabe o funcionamento. Canetinha numa mão, papelzinho ou tablet na outra, e bora fazer as anotações. Vem comigo e vamos lá. Então, o que nós vamos ver agora, professor? Vamos trocar uma ideia. Dentro daquelas atribuições lá do controle parlamentar direto, vamos começar falando um pouquinho das atribuições do Congresso Nacional. Ah, nós vamos estudar todas as atribuições do Congresso Nacional? Que isso? Tá doido? Lógico que não. Isso aí é direito constitucional, lá o tópico de poder legislativo. Aqui nós vamos ver as atribuições do Congresso, que são relacionadas ao tópico de controle, ao controle legislativo que nós estamos estudando. Então, calma, que é bem assim. A gente tem o artigo 49 da Constituição Federal nesse caso, mas já já a gente vai fazer uma leitura dos pontos dele. Olha só, vamos fazer um resuminho aqui das principais atribuições e a gente dá uma papirada no texto da nossa carta magna. Congresso Nacional. Ou seja, nós temos atribuições, então, do Congresso. A primeira: fiscalizar e controlar, fiscalizar e controlar atos do poder executivo. Você está vendo que é uma atribuição bem ampla que o Congresso tem. Fiscalizar e controlar os atos do executivo. Olha só um ponto interessante, ó. Inclusive, deixa eu pôr um pouquinho mais para cima, senão vai ficar apertado lá embaixo, ó. Inclusive da administração indireta. Ah, da indireta também? Sim, da indireta também. Então, cuidado, que chega em prova, a gente fica na dúvida. Será que da administração indireta o executivo também fica, o Congresso também fica de olho ali? Claro, ele também fica de olho. Ele também vai ficar de olho aí nas atribuições da indireta. Beleza esse, né? Beleza. Próxima atribuiçãozinha do Congresso aqui. Olha só. Essa aqui cai bastante, hein? Essa aqui cai pra caramba. É uma atribuição do Congresso Nacional sustar atos do Executivo, sustar atos do Executivo, veja bem. Ele não anula, ele susta. O que é sustar, Itália? Sustar é tipo suspender. Sustar atos do poder executivo que exorbitem. Que exorbitem da delegação legislativa, embora essa delegação legislativa não seja bem controle administrativo, porque ele está legislando, né? Estaria na função de legislar, mas vamos colocar o dispositivo todo, que eu já vi a banca perguntando. Mas o que interessa mais é esse aqui, ó, que exorbitem do poder regulamentar. O que é o poder regulamentar mesmo? Ah, é aquela atribuição do poder executivo de editar atos normativos para dar fiel execução à lei. ele vai complementar, regulamentar a lei. A regra é que o poder regulamentar, ele não tem natureza originária, ele tem uma natureza derivada, secundária, ou seja, ele não inova no ordenamento jurídico. Aí caso o presidente lá perca um pouco a linha e comece a inovar e criar direitos, obrigações, fora aqui dos limites da lei, opa, chega lá o Congresso e ripa, vai sustar esses atos. Beleza? Beleza. Olha aqui a nossa próxima atribuiçãozinha. A próxima. Essa aqui também cai bastante, ó. É competência aqui do Congresso Nacional julgar as contas do presidente da República. Tem uma atribuição do TCU que eles fazem pegadinha aqui. Mas calma que depois eu vou fazer um esqueminha, beleza? Depois vou jogar um esqueminha bonitinho pra gente aqui. Só deixa anotadinho. E uma outra também bastante importante. Olha aí de novo, ó, sustar. Sustar, não é anular, é sustar. É tipo um suspender, sabe? Ele também pode sustar contratos administrativos. Sustar contratos que estejam eivados de uma ilegalidade. Aqui também tem uma parada importante junto com o TCU, mas já já a gente bate um esqueminha legal. Já já. Por enquanto, só copia do jeito que está aí, deixa esquematizado, que algumas não têm muita dificuldade não. Olha aí, ó. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Legal. Isso abrange uma autarquia, por exemplo? Claro, claro. Olha aí, está escrito, ó. Inclusive da administração indireta. Ah, show de bola. Ele vai sustar os atos do executivo que exorbitem do poder regulamentar, esse é o que interessa mais. Quando a gente fala em delegação legislativa, já é algo ali que... Delegação legislativa, que é uma... Já é algo que acaba tendo mais a ver com a função legislativa do executivo, mas coloca aí também, às vezes a banca tá ligado, né? Copia, cola o dispositivo e ripa. Julgar as contas do presidente da República. E sustar contratos que estejam eivados de uma ilegalidade. Pronto? Pronto, professor. Então essas atribuições aqui, bem fáceis, não tem muito segredo. Ó, caem as atribuições do Congresso, qualquer uma dessas quatro dá um grau especial. Elas caem bem em prova. Outras que a gente vai ver já já, tipo das mesas, cai um pouco menos. Agora essa aqui, cara, cai pra caramba. Todas elas que você está vendo caem pra caramba. Mas vamos combinar que é algo bem fácil, ok? Não tem segredo, então pode bater o print e terminar de copiar. É rapidex que já estou trocando de tela. Pronto? Pronto, professor. Então tá, olha só. Quando a gente fala aqui das atribuições do Congresso, nós temos aqui primeiramente o artigo 49 da Constituição Federal. Ele fala, é da competência exclusiva do Congresso Nacional. Tá vendo que não é o 49 inteiro? Tá louco? Que é só alguns, né, que tem a ver com o nosso tópico. Ó, primeiro, sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Três, o três não, né, o 9 agora. O 9, o inciso 9, tá, porque eu só peguei os que importam, os outros aí já é outra atribuição que não tem a ver com o nosso tópico. Ó, julgar anualmente, poxa, aí vem questão bizonha, né, cara, que fala, ah, bimestralmente, semestralmente, é questão também boba. As contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. O 10, fiscalizar e controlar diretamente, então diretamente, ou por qualquer de suas casas. O que é casa, Thalhos? Ué, a Câmara ou o Senado. Os atos do Poder Executivo, incluídos da administração indireta. Beleza? Aí aquela última lá do contrato, a gente pega lá na frente, na CF, no artigo 71, parágrafo 1º, que fala assim, ó. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Mas calma, que lá na frente a gente vai falar um pouco mais desse. Quando estivermos trocando uma ideia acerca do TCU, a gente vai falar um pouquinho mais desse também. Beleza até aqui? Beleza, professor. Então tá. Se você bater o print dessa parte, embora seja o mero texto aí da Constituição Federal, vai lá, que eu já vou trocar aí de tela. Então, a primeira parte que nós vimos, que são as atribuições do Congresso, fica de olho. Fica de olho, porque ali é onde vem bastante. Ai, meu Deus. Não, para, ó. Pá, puf, copiou, colou. Sem medo de ser feliz. Copia e cola. No máximo, a banca vai tentar falar que, ai, é exclusivamente do Senado, é do TCU. É do Congresso. É só lembrar que essas são do Congresso e correr para o abraço. Muito bem. Vamos, então, agora para o próximo ponto. Que agora nós vamos ver algumas atribuições relativas aqui ao controle das casas legislativas. Que casas legislativas, professor? A Câmara e o Senado. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Ou seja, são atribuições que pertencem a qualquer uma das casas, são coisas que podem ser feitas pela Câmara ou pelo Senado. Eu estava olhando para a câmera aqui, falando para a câmera? Não, pela Câmara ou pelo Senado. Vamos lá. O que que eles podem fazer aqui nesse caso que é o que nos interessa? Aqui, a competência que nos interessa, ela não chove de cair em prova, mas é legalzinho a gente trocar uma ideia acerca dela. Olha só, tanto a Câmara como o Senado, elas podem convocar ministro de Estado, elas podem convocar, não é convidar, viu? É convocar. Ministro de Estado ou uma autoridade que esteja subordinada diretamente ao presidente da República. Ou uma autoridade subordinada diretamente ao presidente da República. Tá. Ela pode, então, convocar esses caras. Mas para quê, professor? Vamos colocar aqui os detalhes agora. Vou esquematizar esse dispositivo para você, tá? Depois vou colocar ele aí também. Mas vamos esquematizar ele, olha só. Ele convoca eles, primeiro detalhe, para virem pessoalmente, pode vir uma pegadinha aqui, então não adianta mandar ali o subordinado, delegar, mandar lá um. Não, ele vai pessoalmente, em carne e osso, ele é convocado para prestar informações. Olha um detalhezinho, ele é convocado para lá pessoalmente. Pessoalmente. Em caso de ausência injustificada, é tipo assim, ele não faltou por um motivo adequado. Tipo, cagou, não foi, falou, não vou. Ah, não vai? Cara, olha o que que rola. Crime de responsabilidade. Vai dando uma de besta, vai falar, ah, eu não sou obrigado. Claro que é, tá na Constituição Federal. Olha só a ausência injustificada. Crime de responsabilidade. Muito bem. E eles são convocados para quê, professor? Para prestar informações. Essa convocação é feita para prestar informações acerca de assuntos inerentes às suas atribuições. Meio óbvio, né? Assuntos inerentes às suas atribuições. Meio óbvio, né? Que é para isso, não é lá para fazer fofoca, para conversar, para lá trocar ideia acerca de assuntos relativos às suas atribuições. Veja bem, nesse caso, então, nós temos aqui as casas legislativas, tanto a Câmara quanto o Senado, convocando o ministro de Estado ou uma autoridade equivalente, uma autoridade de uma hierarquia equivalente. Ou seja, alguém que está relacionado direto ali com o presidente, não tem intermediário. É uma autoridade que tem uma hierarquia equivalente à de ministro, que está subordinada direto ao presidente. Para quê? Eles são convocados para vir prestar informações acerca de assuntos relativos às suas atribuições. Eles devem ir pessoalmente. Ah, legal, eles podem mandar uma cartinha? Em carne e osso, pessoalmente, olho no olho. Ah, ele está meio ocupado, ele pode mandar o assistente dele? Pessoalmente, é para o próprio ministro ir lá, para a própria autoridade ir lá. Caso ela não vá, de maneira injustificada, uma ausência que não seja justificada, adequada, crime de responsabilidade. Beleza? Molezinha, né? Controle também, ó. É uma forma de controle. O legislativo está falando, ô ministro, chega mais, vamos trocar uma ideia que tem um bagulho aí que está meio zoado, eu quero que você explique. Beleza, está chamando, está fazendo controle. Olha só um ponto legal, vou fazer um link aqui. Essa atribuição que nós estamos vendo, também, essa atribuição aqui, as comissões também podem. Deixa eu fazer diferente, peraí. Vou fazer aqui, né, ó. Pronto, que é a atribuição que a gente viu. Aí colocar uma observaçãozinha aqui, ó. Essa convocação que nós estamos feita, essa convocação também pode ser feita, também pode ser feita pelas comissões. Beleza? Beleza, mas olha, vou ser sincero. Aqui no tópico de controle, pouco cobrado essa parte. Ah, não cai? Se não caísse, eu nem jogava. Eu ignorava. Cai pouco. São raras as questões que nós encontramos tratando disso. Então, aqui, eu estou falando de um aprofundamento, algo que é um pouco mais atípico encontrarmos em prova. O que isso significa, Thales? Significa o seguinte. Lembra do congresso que eu falei que cai pra caramba? Uhum. Aí tem essa que eu falei que cai pouco. Qual que você vai estudar? Ah, eu vou estudar tudo junto. Não, não. Qual que você vai dar uma prioridade maior? A do Congresso. Óbvio. Essa aqui é uma complementação. Caso caia em prova, o que é um pouco raro, eu, pessoalmente, acho que aqui em controle eles não vão pegar muito pesado, não. Depende um pouco aí, né, do concurso, lógico. Sabe que o examinador pode fazer o que ele quiser. Só que é uma prioridade. Tipo, aqui está a parte do Congresso, aqui está essa que a gente viu. Essa aqui, só o conhecimento mais superficial do próprio texto da CF igual está aqui, já é mais do que o suficiente do examinador que está também fazendo uma questão aí que perde um pouco a linha. Beleza? Pode bater o print aí. Pode bater o print aí. Que essa é, então, a competência da casa legislativa, das casas legislativas. Algo que pode ser feito tanto pela Câmara dos Deputados como pelo Senado Federal. Tudo bem? Tudo bem. Essas são as competências das casas, veja bem, da Câmara ou do Senado. Mas nós temos também atribuições das mesas legislativas, das mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Como assim, Thales? Veja bem. Nesse caso, não precisa do plenário, não é da casa, é da mesa, que é tipo um órgão fracionário. É das mesas. Deixa eu colocar essa observação aqui, ó. Nesse caso, olha só, é algo que não depende de deliberação. É algo que não depende de deliberação do plenário. O que é o plenário? O plenário são a casa toda, é a galera toda. Aqui não precisa do plenário, a própria mesa pode. Beleza, eles podem fazer o que então? O que a mesa aqui pode fazer? Olha só. Ela pode fazer um pedido, escrito de informações. Mas para quem? Igual a gente viu antes. Só que aqui, em vez de obrigar a pessoa a ir lá de corpo presente, aqui pode mandar uma cartinha. No caso, ó, igual a gente viu antes, para ministro de Estado, vamos anotar aí, eu te passo a diferença, mas é facinho, tá? Autoridade subordinada diretamente ao presidente da República. Igual a gente viu antes. Igual a gente viu antes. Show! Show! Nesse caso, eles devem dar uma resposta. A gente vai dar uma olhadinha já. A gente vai chegar nessa parte aqui, quer ver? Ó, já volto, tá? Ó, a gente vai chegar nessa parte aqui já já. Tá vendo? A gente vai ler, que é o artigo 50. Mas eu quero fazer a diferença do seguinte para ti, ó. Da casa legislativa, que a gente já viu, para a mesa. Calma que eu já vou colocar o artigo e a gente compara. Mas olha só, nesse caso, então, ele não está obrigando a ir lá. Ele está pedindo essa resposta. Vamos colocar aqui as informações. Nesse caso, a autoridade, que é aqui o ministro de Estado, ou autoridade competente, tem que dar a resposta no prazo de 30 dias. Ah, legal. Mas e se, tipo, ele se recusa? Fala, ah, vou falar nada. Tá meio lá, revoltado. Olha, eu vou falar nada. Ou ele apresenta uma resposta falsa. Ou mesmo o não atendimento, tipo assim, ah, SICA, ele recebeu ali, né, o pedido, aí ele faz o SICA. O que que é o SICA? O SICA é ciente, caguei. O não atendimento. O que acontece? O que que rola? Igual a gente viu antes, crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade. Pronto. Agora que tá tudo aí, a gente consegue trocar uma ideia um pouco mais fácil. Agora que tá tudo aí, a gente consegue trocar um pouquinho mais de ideia. Professor, isso aqui é constitucional? Muito mais constitucional que administrativo, mas cai no tópico de controle também. Claro que lá em constitucional você vê até de maneira mais aprofundada. Beleza? Você vê de maneira mais aprofundada, mas a gente sabe que o direito administrativo é carinhosamente conhecido como a casa da mãe Joana. Por quê? Porque cai de tudo. Eles pegam daqui, dali, daqui, e o constitucional administrativo são matérias intimamente ligadas. Então, tudo isso aqui é algo que você estuda lá no Poder Legislativo. Claro, não tem a profundidade aqui que tem lá, mas esses pontos assim fazem parte. Então, veja bem, como funciona. Nós temos a casa e a mesa. A casa é tipo o plenário todo. A mesa é só uma parte. Eles estão querendo informações de ministro de Estado e autoridade equivalente. Qual que é a diferença? A diferença é que a casa convoca para vir pessoalmente. A mesa é um pedido escrito de informações. Nos dois casos, tipo assim, não foi, se recusou, tal, o que acontece? Qual que é a pena? Crime de responsabilidade. Beleza? Pode terminar então de copiar essa parte e bater o print. Pode terminar de copiar essa parte e bater o print. Que a gente vai olhar o dispositivo. Mas olha só, uma regrinha aqui para ajudar aí na decoreba. Ó. Casas e mesas. Quando a gente fala de casas, nós estamos falando do plenário da Câmara ou do Senado. A mesa é tipo um pedacinho. Na casa é porra toda, é todo mundo. Na mesa é só uma pequena parte. Nas casas é uma convocação para vir pessoalmente prestar informações. Nas mesas, ele tem que apresentar o quê? Uma resposta escrita. Porque fala um pedido, mas de pedido não tem nada, né? Porque tá, ele é obrigado a vir. Ele é obrigado a dar a resposta. Então, olha a diferença. Nas casas, ele vai de corpo e alma. Ele vai lá, o corpo dele tem que estar lá pessoalmente. Nas mesas, é uma resposta por escrito. Beleza? Beleza. Não é assim uma parte, nossa, professor, que coisa absurda como cai, mas, cara, a gente nunca pode estudar pelas metades. A gente nunca pode. 100% do edital deve ser estudado. Essa é uma parte aí que, dependendo da prova, eu até me surpreenderia bastante de encontrar, mas a gente, assim, não é aquela coisa que, nossa, eu vou dormir e sonhar com isso. Não, cara, mas se vier em prova, tu lembra, você já viu várias vezes, está no resuminho, pá e bola. Vamos dar uma olhada como isso está previsto na Constituição Federal? Então vem aqui comigo, ó. Vamos dar uma olhadinha como isso aqui está previsto na CF. Vem cá. Olha ali o artigo 50. Primeiro, ó, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou seja, estamos falando das casas, ou qualquer de suas comissões, lembra que a gente falou, comissão também pode, poderão convocar, ó, ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado. Então, é assunto previamente determinado, não vai pegar de surpresa, dá tempo da pessoa se preparar um pouquinho. Importando crime de responsabilidade, ausência sem justificação adequada. Tipo, ah, eu esqueci, né? Esqueceu não. Ah, eu fui atropelado, estou aqui no hospital, tudo estrupiado. Aí, beleza. Aí, beleza. Olha o parágrafo primeiro. Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado, à Câmara ou às suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva para expor assuntos de relevância de seu ministério. Isso aqui é um pouco menos importante porque é o próprio ministro que foi lá. Isso aqui não interessa tanto, não. Olha o parágrafo segundo, ó. As mesas, tá vendo? As mesas, então não é a Câmara ou o Senado, as mesas, um órgão fracionário. As mesas poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou qualquer das pessoas referidas no caput, que é aquela autoridade que está subordinada diretamente ali ao presidente. Importando crime de responsabilidade, a recusa ou o não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. É a esqueminha que a gente fez. Bem de boa, né? Bem tranquilo, Thales. Então a gente viu aí essa parte que fala da possibilidade de convocação. Então, nada demais. Como eu disse, média importância até aqui, esse ponto, esse artigo 50. É algo que o examinador realmente, ele tá com um pouco mais de maldade ali na hora de fazer a prova, tá um pouquinho mais de ódio, sabe? Um pouquinho mais ali de ruindade no peito. Mas se cair também, até aqui, tá de boa. Então a gente viu essa primeira parte, mas calma. Do que a gente viu até aqui, nesse vídeo, Thales, nesse vídeo aqui, ó, nesse, que a gente viu até aqui, o que que é o O do Borogodó? Ah, as competências do Congresso. Aquelas quatro lá, fica de olho que elas são importantes. E algumas delas a gente vai ver em momento futuro. E aí, na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai trocar uma ideia acerca das competências do Senado Federal. Lógico, não todas, aquelas relativas aqui ao tópico de controle legislativo. E também algo bem cobradinho em prova, beleza? Então a gente já volta para trabalhar essa próxima parte. Bons estudos, até a próxima aula.